Começa agora, Papo Metal.
Papo Metal.
Começando mais uma edição do Papo Metal, hoje tem entrevista com Inhasa, hein? Também batemos um papo com a Metal Queen Dora Pash, que contou tudo sobre o disco mais recente dela, o Conquerors Forever Strong and Proud. Tem lançamentos e novidades do metal nacional e internacional, e você fica sabendo de tudo a partir de agora aqui no Papo Metal. Siga a gente nas redes sociais, arroba Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, site papo-metal.com, cola na grade que tá começando.
Papo Metal.
O Inhasa é uma banda de São Paulo formada em 2017. Hoje conta com a Fernanda Souza nos vocais, o Robin Gaia no baixo, Bruno Asensio na guitarra e o Davi Oliveira na batera. Eles fazem um death groove metal agressivo pra caramba, som muito elaborado. Em 2018 eles lançaram o EP Society Exit, trabalharam alguns singles também e o mais recente é esse som que a gente já tá ouvindo, Crowning, que pra mim é a melhor música do Inhasa. E eu conversei com o Robin, o baixista da banda, sobre o atual momento do Inhasa. Se liga só.
Robin, primeiro obrigado por participar, por arrumar esse tempinho pra falar comigo. Queria começar falando sobre a música Crowning, porque é a música mais recente de vocês, né? E você pode falar um pouco como que surgiu essa música, principalmente a letra, que eu achei muito, muito legal. Eu acho que não tem quem não se identifique com a letra dessa música. Como que surgiu esse som aí?
Ah, esse som, na verdade, primeiramente eu que agradeço aí o convite. A gente fica muito feliz quando alguém convida a gente, né, pra falar um pouco. Bom, a Crowning, ela, a parte instrumental dela, né, acho que pra falar da letra primeiro a gente botar um pouquinho no instrumental, porque sim, ela é um instrumental baseado na nova fase que a banda tá, né. Então é a primeira composição da nova formação, a primeira composição pensando em uma guitarra só, em uma forma de composição mais simples, né. E aí a gente veio com uma influência muito forte de Sepultura, Gojira, Lamb of God, e foi ali o que meio que amarrou a gente ali, e um pouco de Fear Factory também, né, pra fazer o som um pouquinho mais direto e um pouco mais brutal, né? E a letra, quando a gente tava pensando nos contextos de letra, a gente conversou com a Fê e tal, né? Pô, mano, o que a gente podia trazer? E a gente tem um lance assim, a gente gosta de dar muita liberdade pra parte de composição, né? A gente não tem muita amarra assim, falar, ah, meu, isso aqui tem que ser assim, isso tem que ser de outro jeito e tal. Tem que ser do jeito que a pessoa tá se sentindo bem pra fazer. Aí a Fê veio com essa ideia. Ela assistiu um documentário na Netflix, e o documentário falava exatamente sobre essa ideia das pessoas às vezes querer ter um ídolo e ter aquela coisa ali, tipo, que às vezes a gente até dentro da nossa família tem muito aquelas relações tóxicas, aquelas coisas em que as pessoas fazem com que a gente endeuse alguma coisa, uma pessoa em específico, né? E aí a Crowning veio com essa ideia, né? De, às vezes a gente coroa algumas pessoas, né? Por isso o Crowning é de uma forma que se você parar e olhar de fora, tá errado, né? É como se fosse um olhar, assim, terceira pessoa sobre aquilo que tá acontecendo, né? E a Fê conseguiu colocar isso muito legal, assim, em letra mesmo, né? E aí na hora que a gente leu a letra, assim, a gente falou, porra, mano, isso tá demais, vamos usar, vamos fazer isso. E foi daí que surgiu o contexto geral, né? Conseguiu encaixar certinho com a gente pensa muito assim, tipo, qual que é a intenção que eu quero passar do instrumental, e a letra casou com aquela intenção, né? De ser uma coisa, tipo, forte pra frente, assim, de visão, né?
Que legal. E essa música vai fazer parte de algum EP ou disco do Inhasa?
Ele vai entrar... ela vai entrar agora no próximo álbum. A gente tá em pré-produção, né? Então ela vai ser uma das faixas, né? Esse álbum a gente pretende, né, finalizar ele pra esse ano, se tudo der certo, né? A gente já teve praticamente 2 anos que a gente tentou lançar o álbum, porque teve trocas de formação, teve coisas que a gente não quis mais utilizar e tal. E aí a gente tá trabalhando pra que a Crowning seja aí uma... Né? Ela já meio que abriu as portas aí introduziu aí pro que vai vir no álbum. É uma coisa que é um pouco complexa, porque assim, a gente tá trabalhando nas composições e ao mesmo tempo a gente tem que encaixar algumas agendas, né? Tipo, agenda de produtor, agenda de estúdio, esse tipo de planejamento a gente tá trabalhando nele ainda, mas a ideia é que saia esse ano ainda. A gente vai tentar para que seja alguma coisa ali mais ou menos em torno do meio do ano, passando ali julho até agosto, mais ou menos, né? É algo que a gente mira, mas a gente não sabe se vai alcançar ainda por conta dessas agendas, né? Mas a gente tá, é algo que a gente tá trabalhando forte.
Eu gostei muito do clipe também, achei muito bem feito, muito bem produzido. E é legal como a música, a história do clipe, né? A música vai crescendo junto com a história do clipe. Qual foi a ideia principal do clipe?
Então, a ideia, ela surgiu assim de um brainstorm. A gente começou a... A gente pegou várias referências de clipes que a gente gostava. E a gente gravou esse clipe com duas meninas muito legais, que já tinham trabalhado com Haas antes. O clipe da Infection foi delas, que é a Joana e a Letícia. E a gente olhou muito referências fora do metal, né? Tipo, então vieram referências de K-pop, de rap, de coisa assim, muito de techno e tal. Porque a gente às vezes fica na bolha ali, a gente não vê clipes de outras vertentes. E muito daquelas ideias ali vieram desse conceito, assim, tipo, o conceito mais harmônico das roupas estarem conversando ali, né? O fundo mais vermelho. Porque quando a gente até a capa do single, né? A gente falou, mano, vamos tentar trazer uma cor assim que em conjunto, tipo assim, o vermelho e o dourado são cores assim que, tipo, extravasam mais, né? O vermelho dá mais aquela coisa mais de raiva e tal, né? O amarelo também, uma coisa mais incendiária, né? E aí foram as cores ali que a gente usou já pensando nisso, né? E aí deu toda essa estética aí pro clipe.
Uma curiosidade minha agora.
Sim.
O clipe me passou uma ideia de narcisismo, de pessoas narcisistas, momento que a pessoa é coroada, que ela fica se achando pra caramba e tal. A letra da música passa essa ideia também?
Sim. É uma das temáticas ali do documentário fala, né, sobre isso. Pessoas que, tipo, vivem num mundo que, cara, é um mundo delas e você é só é um coadjuvante ali, né? Você tá ali só pra, tipo, meio que servir. E o narcisismo é uma coisa que a gente meio que fala ali na letra, né? A gente dá esses gatilhos, né, sobre o narcisismo, né? O fato ali, você tá coroando uma pessoa, tem outra te manipulando, é tudo isso, né?
Por isso que eu falei no começo que não tem como não se identificar, porque a gente cruza com esse tipo de gente todo dia, né?
Sim,
momento aparece alguém assim, você se vê sendo manipulado sem perceber, de repente no trabalho, principalmente, às vezes você conhece uma pessoa que todo mundo ama, todo mundo acha legal, mas você vai ver e fala, caramba, meu, a pessoa manipula todo mundo e, sabe, é um negócio meio bizarro até.
Sim, é muito corriqueiro, né? E às vezes a gente nem percebe, às vezes tá tão dentro ali da coisa ali que a gente não tá percebendo. E o negócio só vai, né?
Só vai, tipo, vai seguindo o ritmo no automático, não vai ver, tá sendo manipulado, tá sendo bizarro, né? Queria perguntar sobre a nova formação, porque eu acompanho o Inhasa desde o início. A banda já participou, inclusive, do podcast, agora que eu tô lembrando aqui, faz um tempo, já era com a outra formação.
Com outra formação.
Foi logo no começo do podcast, aliás, uma das primeiras edições.
Sim.
Toda vez que uma banda muda de formação, é normal que mude o som, você mesmo falou, né? Estão se adaptando a uma guitarra só e tal. O que essa nova formação do Inhasa traz de diferente da formação anterior, na sua opinião?
Cara, eu acho que ela trouxe, assim, um lance de... Eu acho que de uma um pouco mais de maturidade musical. Porque, assim, por exemplo, a gente, nessa troca de formação, o baterista que tá hoje, o Davi, ele tem uma escola de batera diferente do que era do Alê e diferente da que era do Kelvin. Então, assim, são três bateras que, assim, cara, eu só tenho que agradecer porque são três caras muito bons que tocam na banda, né? Mas os três, eles têm linguagens de bateria muito diferentes. E, cara, e a bateria, eu acho que é uma das coisas que mais muda os sons de uma banda, cara. Assim, claro, o vocal tem aquela característica do timbre de voz, mas, assim, por exemplo, as mesmas linhas de batera tocadas pelo Kelvin, tocadas pelo Ale, tocadas pelo Davi, soam de formas distintas. E isso, às vezes, tipo, dá mais punch na hora que tem... Tipo, por exemplo, o Davi, ele vem de uma escola mais de groove. O Ale veio de uma escola mais técnica e o Kelvin veio de uma escola mais thrash metal, mais rápida, né? E a gente tinha... A gente se comunicava de formas diferentes no palco com cada um deles, né? E hoje com o Davi, por exemplo, por ele ser mais groove, traz a gente mais pra uma pegada, às vezes, no palco ali, até mais, tipo, mais Sepultura, mais Lamb of God, sabe? Então tem aquela coisa assim, tipo, tem bombos rápidos, mas ao mesmo tempo você tem muitas viradas, tem muito prato, né? Tem muito essa coisa, então joga o som pra frente. E da Fê, né? Por mais que ela e a Esté, né, cantem muito gutural, são timbres distintos. E a Esté, por exemplo, a Esté tinha muito o lance dela ter referências de músicas do... volto até a falar do K-pop, de músicas mais pop, de prog, né? Então ela tentava ter nuances maiores de vocais limpos, né? E quando a Fê entrou, a primeira coisa eu lembro assim que eu falei pra ela, falei, meu, ó, você tá na banda, a banda é sua, você tem que cantar da forma que você se sente bem. Então não tem problema se a Stephanie cantava de um jeito uma música, meu, você pode cantar do seu jeito. Aqui, meu, tá tudo, é tudo nosso, sabe? Você vai fazer...
Liberdade total.
Do jeito que você... Liberdade total, tem que ter... Porque senão eu vou podar uma pessoa que às vezes tem um... Cara, tem um baita talento e assim, eu já tinha uma pessoa muito talentosa, né? Já tinha a Stephanie que era muito talentosa. E aí a Fê chegou. Aí, cara, eu queria que a Fê também... Cara, vai na sua... Vai do seu jeito, mano. Que joga. A gente vai explorar o teu talento também. E aí é bom que, cara, ficou muito confortável, sabe? Assim, da gente falar assim, meu... Vai e faz do seu jeito, quebra tudo. E começou a ser assim, sabe? E isso ajudou muito na Crowning, porque ela, na Crowning ela canta do jeito dela, sabe? Tipo, não tem amarra com nada, né? Não é porque a banda, tipo, antes tinha um tipo de som, agora mudou um pouco o som, ela tá cantando do jeito dela. E eu acho que isso foram os dois fatores mais predominantes nessa mudança, né? E o fato da gente passou a ter uma guitarra só. A gente já teve uma guitarra só um tempo atrás, aí depois a gente ficou um tempo com duas guitarras e começamos a compor pra duas guitarras. Dá uma certa diferença você compor pra uma guitarra e compor pra duas, né? Tipo, o baixo toca diferente, tem toda uma semântica diferente, né? E aí, a partir do momento que ficou só o Bruno na guitarra, ele teve que trazer outros elementos, deixar alguns outros elementos que ele usava bastante um pouco de lado e pensar de uma forma assim, né? Acho que eu e ele, a gente teve que pensar muito assim, né? De não tocar pra gente, mas tocar pra banda, né? A gente, tipo, ser mais desprendido de querer estar fritando em técnica, mas tocar de forma mais coesa, pra banda ficar coesa e aquilo ali ficar legal ao vivo, né?
E eu acho que tá rolando uma coisa muito legal no metal nacional já faz um tempo, que é assim, as bandas se unirem e fazerem festas. E até alguns anos atrás eu acho que isso era um pouco mais difícil. Existia, mas era um pouco mais difícil, tá ficando cada vez mais comum. Então assim, às vezes um show do Inraza é um show do Inraza com mais três bandas. Que nem vocês tocaram em Taubaté esse fim de semana, né? Com outras bandas.
Sim.
Legal, e eu acho legal pra caramba isso. Acaba sendo mais viável também, até com relação a, sei lá, dividir custos, ou não sei como que vocês fazem com as outras bandas, mas é um formato de show mais viável, principalmente se falando em bandas que estão no underground?
Sim, acho que pro underground, acho que tudo que envolve mais união é mais benéfico, né? Porque assim, o aluguel de uma casa é caro pra poder manter e fazer um show pra uma banda só. Por exemplo, hoje o Inraza é uma banda que não teria budget pra bancar uma casa de show pra fazer um show só pra gente, né? Então, a gente começou a se unir com outras bandas, né? E a gente até, tipo, a gente costuma, quando a gente participa de festival, a gente tenta participar, tipo, sempre somando em alguma coisa, né? Então, cara, geralmente a gente vai tocar, putz, eu disponibilizo equipamento, outra banda disponibiliza também. Isso vai fazendo com que a gente tenha menos custo, né? A gente trabalha legal em divulgação, porque, assim, o legal que a gente, que nem o ano passado, nós fizemos na casa aí dos 30 shows, né? Então, para uma banda underground, é show pra caramba. E na maioria desses shows que a gente fez, a gente sempre tentou entender que o lado da banda que estava ali com a gente, né? Então, é legal desses eventos que as bandas somam uma com a outra, porque a gente entende ali as bandas que estão com a melhor ideia de trabalho possível. Porque, assim, não é porque é underground tem que ser bagunça, né? A gente pensa muito nisso.
Eu acho também.
A gente, tipo, pensa que, tipo, cara, a gente tá no underground porque, mano, a gente nunca teve opção de ir pro mainstream, né? Então a gente faz, é o do it yourself, né? Então a gente vai lá, faz, e a gente tenta fazer da melhor forma possível. Isso o que gera? Gera um fest legal, né? Gera oportunidades pra bandas que estão chegando também, que não teriam em outros lugares, né? Então, geralmente, quando a gente toca, cara, sempre tem alguma banda ali que tá, tipo, lançou o primeiro single, tá começando ali, e isso é legal pra banda também ter rodagem, né? A gente ganhou bastante rodagem aí nos últimos anos, mas também a gente já teve lá atrás, né? Então a gente já sabe como é que é. E é legal, tipo, você tá junto e o que me deixa feliz pra caramba é sempre no final dos shows, assim, vem alguém, assim, conversar e falar, pô, cara, o som de vocês tava legal, o que vocês estão usando, né? Como é que vocês fizeram isso? Pô, você pode me indicar alguma coisa? Cara, e a gente faz isso de coração, assim, porque eu penso, e eu digo eu, mas eu quero dizer o contexto da banda, né? A gente pensa muito, assim, que não faria sentido a gente fazer algo que a gente não possa estender a mão pras outras pessoas e trazer as pessoas junto, né? Então, isso enriquece pra caramba, cara. A gente, por exemplo, né? A gente tem uma coletividade muito grande hoje com Manja Cadáver, com Hateful Murder, são bandas assim que a gente gosta, além de gostar do som pra caramba, com o Crass, né? A gente tá sempre junto ali e sempre um ajudando o outro, né? Sempre um estendendo a mão pro outro e puta, cara, isso aí não tem preço, sabe? Todo mundo sai ganhando. Então a gente pensa muito nisso, né? Os festivais undergrounds, quanto mais eles tiverem esse tipo de estrutura e pensamento, mais vai funcionar.
O Inhasa, não vou falar que é uma banda nova, né? Mas é uma banda que já tem uma boa estrada. Mas é uma banda que faz um som, na minha visão, muito atual, muito moderno, que canta em inglês. Como que é pra levar o Inhasa pra fora do Brasil? É algo viável hoje? Eles têm essa intenção?
A gente tem, né? Acho que a gente, quando a gente lançou nosso primeiro single em 2018, a gente teve bastante... Visualizaram muito a gente lá fora, né? Então a gente acabou tendo uns reacts gringos, né? Tipo, alguns canais bem grandes, assim, os caras fizeram react da gente. A gente teve, né, alguns sites resenharam a gente também. E a gente começou a pensar, né? Falou, poxa, meu, talvez a gente pode alcançar isso aí um dia, né? Aí depois veio a pandemia, né? Do jeito que deu, e aí a gente teve que se reconstruir. Mas é algo que, assim, a gente pensa muito. Só que eu acho que... Ao mesmo tempo que a gente quer, acho que ainda falta uma coisa pra gente, que é o álbum, né? A gente tem que ter um full pra poder chegar o mais preparado possível e poder mostrar pras pessoas, falar, ó, a gente é uma banda, tá trabalhando num álbum, a gente tá fazendo uma coisa séria, a gente tá indo pra frente. Não que bandas que não têm álbum e estão lançando single ou só tem EP não sejam sérias, mas assim, a gente tá numa pegada de que a gente quer construir algo um pouquinho maior do que tá hoje, né? A gente tá tentando, assim, cara, arduamente fazer com que o álbum saia logo pra gente conseguir, né, ter essa visibilidade, né, de poder pegar, fazer algumas datas na América do Sul, mais pra frente alguma coisa na Europa e tal, e seguindo, né.
Robin, é isso, cara. Obrigado aí pela sua participação, legal demais o papo. No fim do ano passado eu fiz um post que a Fernanda até visualizou e comentou, que eu falei que eu tinha duas metas pra 2024. A primeira era fazer uma entrevista com vocês, e a segunda era ver mais shows do Inhasa. Agora falta a segunda parte, mas com certeza eu já vou agilizar a segunda parte, até porque vocês tocam pra caramba, meu. Quase todo fim de semana tem show do Inhasa, então essa oportunidade não falta. E parabéns, eu vi um show de vocês já no ano passado, junto com The Damnation, Crass e Mercy Shot, lá na Jai. Eu achei o som de vocês ao vivo impecável, cara. Impecável. Isso eu nunca tinha visto. Sempre tive vontade, nunca tinha visto. Formação atual eu acho que tá matadora. E, meu, acho que vocês estão no caminho certo pra ser uma banda pra estourar mesmo, assim, pra ir pro mainstream, porque a banda é muito boa. É muito boa mesmo. Obrigado pela participação, parabéns. E o espaço é seu aí pra você falar, redes sociais, se quiser deixar algum recado. Se quiser falar alguma coisa que eu não perguntei, que você achar importante também, pode falar de boa, à vontade.
Pô, cara, primeiramente, assim, eu fico muito agradecido e fico muito feliz, cara, pelo teu feedback. O show que você foi lá na Jai, né?
Foi.
Esse show, eu lembro, a gente até se falou lá.
Sim.
Aquele dia, brevemente ali, né, a gente se cumprimentou. E, cara, a gente tem recebido esses feedbacks da gente ser uma banda... a gente usa muito uma palavra tight, né? A gente usa a expressão tight. Ser uma banda que, tipo, cara, toca basicamente igual ao CD, né? A gente toca, né? A gente toca tudo no metrônomo e tal, né? E a gente acaba virando uma maquininha ali, né? E eu fico feliz, cara, por esses feedbacks, porque, mano, só quem tá dentro sabe o quanto a gente tá ralando, cara, pra fazer show bom, sabe? Tipo, o quanto que a gente ensaia. A gente é uma banda, cara, que, infelizmente, né, ninguém vive da música. E a gente tem muito pouco tempo pra poder se reunir e fazer as coisas. Só que quando a gente faz, cara, é tão... com tanto carinho, com tanto afinco, assim, com tanta vontade de fazer a parada rolar, que a gente recebe esses feedbacks, cara, a gente, mano, cara, paga o cachê, saca? A gente fica muito feliz, mano. E isso motiva, né? É um fator motivador pra gente. A gente sabe que, mano, a gente não vai ganhar dinheiro com música, nem nada, a gente tem outras profissões, tudo, mas... Cara, é a arte, né? Acho que o Inhasa, ele foi pensado, quando eu montei a banda, ele foi pensado em ser algo que, tipo, fosse pra todos e fosse uma forma de se comunicar, tá ligado? Uma forma de arte em que a gente pudesse fazer de forma séria e que chegasse para todo mundo, cara. Isso é algo que aos pouquinhos está acontecendo, né? Então, aos pouquinhos as pessoas estão conhecendo a gente está trilhando um caminho legal e, cara, a gente tenta ser parceiro de todo mundo e ajudar todo mundo e sem o falso tapinha nas costas, tá ligado? A gente é muito sincero com o que a gente provém e também a gente, cara, a gente sabe que isso é a melhor política pra se ter, né, dentro de uma música tão nichada que nem é o som pesado. Então, cara, quanto mais verdadeiro que você for, mais solícito e ajudar mais as pessoas, mas as portas se abrem pra você, né?
Animal. Redes sociais do Inraza?
Todas as redes sociais são barra INRAZA, né? Barra Inraza. A gente tá em todos os streamings, em todas as redes. Só digitar no Google lá Inraza vai aparecer tudo ali. Ou procurar o nosso Linktree também, Linktree/Inraza. Vai achar tudo sobre a gente lá.
Esse foi o Robin Gaia, baixista do Inraza aqui no Papo Metal. A banda tá num momento muito legal com essa formação. Ao vivo os caras são um abuso, tocam demais. A Fernanda Souza tem uma performance de palco monstruosa e já é uma das referências de vocal extremo no Brasil. Eles têm tocado bastante, então quando passarem aí pela sua cidade, não perca porque vale muito a pena. Estão preparando novidades, então sigam o Inraza aí nas plataformas digitais e também nos streamings.
Você está ouvindo Papo Metal.
Esse é o Innocence Lost, uma banda que começou em 2007 no Rio de Janeiro. Depois de 10 anos, a banda se separou, entrou em hiato. Nesse período, lançaram um EP chamado Human Reason. A banda voltou em 2020, com mais força do que nunca. Hoje conta com o Ricardo Raquin no baixo, Gui Deluc na guitarra, Mari Torres nos vocais, Aloysio Ventura nos teclados e o Heron Matias na batera. E aí, com o time completo novamente, a banda retomou as atividades a todo vapor. E dentre seus feitos, depois do retorno, o grupo participou de uma coletânea de versões de músicas do Led Zeppelin, ao lado de outras grandes bandas do cenário nacional. Currículo de shows impecável também. Innocence Lost já tocou ao lado de bandas como Mindflow, participou de uma mini tour com o Camelot, abriram show do Lacuna Coil. Ano passado a banda tocou ao lado do Angra e também foi semifinalista do concurso de grandes bandas Grand Prix do Autoral Brasil da Kiss FM. Recentemente abriram pro Apocalíptica também no Rio de Janeiro. Então com essa novidade, The River, que tem uma pegada bem prog, um ótimo trabalho de teclados, pesado pra caramba, produzido pelo Thiago Bianchi, que também canta nessa faixa que a gente tá ouvindo. O legal que é um prog com pegada, não é só aquela coisa quebrada, extremamente técnica, às vezes até meio nerd. Claro que tem muita técnica, muita virtuosa, que é uma característica do estilo, mas também momentos de peso, agressividade, pitadas de power metal. O dueto entre Thiago Bianchi e a Mari Torres ficou bem legal, dá até a impressão que um vai puxando o outro cada vez mais pra cima em cada estrofe, muito bom mesmo. Como também é comum nesse estilo, muitas passagens bem melódicas. Pra você que curte um prog power, essa é a banda, esse é o som, já disponível nas plataformas digitais. O clipe tá no YouTube também. Também confira Innocence Lost, The River, tem disco deles a caminho com produção do Thiago Bianchi.
Momento Nuclear Blast South America.
Imagina só uma banda formada por integrantes do Children of Bodom, Nightwish, Finntroll e Wintersun. Ela já existe e é o Crown Shift, nova revelação do metal finlandês que acaba de assinar contrato com a Nuclear Blast e lançaram recentemente esse som que a gente está ouvindo, If You Dare. A banda conta com Eike Sali na bateria, também do Finntroll, Daniel Freiberg, ex-Children of Bodom, na guitarra, Jukka Koskinen, do Nightwish, no baixo, e o vocalista é o Tommy Tuovinen. A proposta da banda é fazer um som variado, baseado num melodic death metal, com pitadas de prog, metal moderno, tudo muito bem produzido, pesado pra caramba, mesclando com muita melodia, riffs muito fortes. O propósito deles é fazer um som sem limites, sem se prender a um único estilo, e é um projeto bem ambicioso. O primeiro disco deles deve ser lançado ainda nesse primeiro semestre. O clipe já está disponível também, ficou bem legal. A música está nas plataformas digitais. Siga aí o Crown Shift nas redes sociais, porque eles já estão divulgando bastante coisa. É uma banda que promete. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, siga aí no Instagram, @NuclearBlastRecords.
Você está ouvindo Papo Metal.
Doro Pesce aqui no Papo Metal, uma honra receber a nossa Metal Queen, que está nativa desde os anos 80, primeiro com Warlock, depois com uma carreira solo super bonita e muito consolidada. O disco mais recente dela é o Conquers Forever Strong and Proud, que é um dos melhores da carreira solo da Doro, com várias participações especiais, como Rob Halford, e rolou uma coletiva de imprensa muito legal. Ela falou muito sobre esse disco e o atual momento da carreira dela, se liga só. Ela começou falando sobre cantar com o Rob Halford, o quanto que foi especial. Vamos ouvir.
Very special, very special. It was my very first tour in 1986 with Judas Priest. I was a big Judas Priest fan, and we had our third album out, that was True Steel, and then we did the legendary Monsters of Rock festivals, two in Germany and one in England, Castle Donington, and there were like 80,000 people there, and it was great. And then everybody said, okay, let's give this band a chance. That was with Warlock, and we could hop on tour with Judas Priest in 86. And it was the greatest tour. It was when metal was so big, and we became friends, and we are still friends. And I've seen Judas Priest and Rob Halford many, many times on festivals. We played many times together on festivals, and then last year we played a festival in France, that's Hellfest, a great festival, by the way, like 100,000 people. It's like, you know, we both played on the same day, and we were hanging out backstage and talking a little bit, and then Rob Halford was asking me what I'm doing, and I said, yes, I'm just, you know, finishing up a new album, and, you know, and we're almost done. And then we both looked at each other, and I said, Rob, are you thinking the same? He said, yes, let's do something together. And I said, oh man, it would be such a great honor to do a song. And he said, yes, let's do it. He said, what kind of song would you like? Do you have an idea? And I immediately said, Living After Midnight, because I was born and raised with the British Steel album, like you guys can see. It was one of my favorite records when we started out. And I did already a duet with Udo Dirkschneider on Breaking the Law. Yeah, and then I told Rob I would love to do Living After Midnight. I love doing that song. It's always a positive, great energy where everybody sings along. So he said, okay, let's do it. And I said, really? He said, yes, let's do it. And I thought, man, this would make me so happy. And then Rob Halford said, I have a wish too. I have a song I always wanted to record with you. And I said, which song is it? And he said, Total Eclipse of the Heart. And I thought, wow, you know, I didn't expect that. And I thought, wow, that was a very unusual choice. And he said, I would love to do that with you. And then we did both songs, and I'm in heaven. And it's a big honor singing with Rob Halford. And that he did even two duets on this album. I'm so happy. And it was like, it was really easy. I worked together, even a nice video. I don't know if you guys have seen the video for Total Eclipse of the Heart. So actually, yeah, we did a nice video for Total Eclipse of the Heart. And the second single was Living After Midnight. It's a lyric video, but there are snippets of the Brazil, the Monster of Rock show in Sao Paulo, they are in it. So it's like, yeah, between half lyric video and half live performance of the band. But Total Eclipse of the Heart, that's just a video from Rob and me, and I'm so happy. And I think it came out really great. And yes, it is unusual, but I like, you know, I like adventures. And so that's how it came about. And yeah.
contou que foi legal demais. A primeira tour dela com o Judas foi em 86. Ela sempre foi fã do Judas. Nessa época tinham lançado o True As Steel com Warlock. Foram shows em edições históricas do Monsters of Rock. Dois na Alemanha e um na Inglaterra, em Castle Donington. 80 mil pessoas. Foi ótimo. Uma ótima oportunidade que o Warlock teve na época. Foi uma tour muito grande. E lá se tornaram grandes amigos e são até hoje. Já viu o Judas e o Halford milhões de vezes. Tocaram no Hellfest recentemente. Baita festival, segundo ela. Tocaram no mesmo dia e estavam se falando no backstage quando surgiu o assunto. Ele perguntou o que ela vinha fazendo. A Dolly explicou que estava finalizando um álbum. Aí eles se olharam e ela disse, tá pensando mesmo que eu? Ele falou, tô. Vamos fazer algo junto? Vamos. E aí ela disse que adoraria cantar Living After Midnight com ele. Ela ama o Bruce Steel, cresceu ouvindo esse disco, é um dos favoritos. Ela fez até um dueto com o Udo Dirk Schneider, mandando Breaking the Law. Mas ela queria mesmo Living After Midnight por causa da energia. Ele topou, ficou feliz. E aí o Rob falou que sempre quis fazer um som com ela. Quando ela perguntou qual era, Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler. Ela não esperava, mas o Rob disse que seria uma honra. Aí ela ficou no céu, né? Foram dois duetos pra esse disco. Foi fácil, o vídeo ficou legal demais também, de Total Eclipse of the Heart. Saiu um lyric video de Living After Midnight, com imagens do Brasil, do show do Monsters of Rock. A Total Eclipse of the Heart foi algo mais desafiador, mas ela gostou muito do resultado. E será que é correto dizer que esse álbum é um tipo de compilação de tudo que ela fez? É uma celebração da carreira dela?
Yes, I think you hit the nail on the head. Yes, I think so too. Between heavy songs like I Will Prevail and, you know, anthems like Children of the Dawn, that's one of my personal favorites. Duets, there's soulful songs like Best in Me or Fels in der Brandung, that means You're My Rock. And I think it's like a 40-year anniversary celebration, and it has 20 songs on it. And I guess, we worked on it 3 years, and I think it's one of my best records, and I love it so much, and I think it came out pretty good, and it definitely sums up all the 40 years between the heavy metal stuff, the super heavy stuff. There's some new elements in it, like for example I would say Children of the Dawn and I Will Prevail, it's had some new elements because of the growl vocal, so that was cool, you know, to do something different. Yeah, and then the two duets with Rob Halford, and there's another duet on it with Sammy Amara of the Broilers. It's a big German band, huge, they fill stadiums, and they invited me last year to Christmas shows, to duets on their Christmas shows, and then we hit it off, and they're more like punk rock and more metal rock, but we got along great, and then we said, let's write a song, and that was actually the last song we wrote for this album, Bond Unending, a song about deep friendship, and that was a video as well, and you said it right.
É exatamente isso, é uma mistura de sons pesados como I Will Prevail. Tem Children of the Dawn, que é a favorita dela, duetos. É uma celebração dos 40 anos, com ótimas músicas. Trabalharam 3 anos nesse disco e ela acha que é um dos melhores álbuns da carreira dela. Ama muito o resultado, ficou bom demais. São sons que representam todos esses 40 anos, muito peso, novos elementos, principalmente em questão de vocais. Foi legal fazer algo diferente, as participações com o Rob Halford. Um dueto com o Sammy Amara, de uma banda chamada Broilers. Tem feito muito sucesso na Alemanha, algo mais punk. É um som sobre amizade verdadeira, então é correto sim afirmar que é um compilado de toda a carreira dela. A Dora foi muito influenciada, né, por artistas como o Lemmy Kill, Mr. Dio, Rob Halford. Mas quando ela escreve letras, quais são as referências dela?
You know, it sounds really strange, but usually when I fall asleep or when I wake up and I'm in a good state of mind, and sometimes the lyrics or sometimes the ideas, lyrics and melodies, they just shoot out. Like, I don't have to do anything. It's just, you know, I guess it's coming from deep inside or from the unconscious mind, and then sometimes, you know, before I fall asleep, when I have an idea, like lyrics and melody, it comes out right away. When I feel, you know, my heart is beating, and when there's some excitement, then I immediately sing it on my cell phone, and I think, man, you know, maybe it could be something. And then usually when I feel this idea could be some good song idea, then I send it to a friend, and he's a long time writing partner, Andreas Brun. He's the ex guitar player of Sisters of Mercy. We worked together since 1996. Then I always send it off to him and say, hey Andreas, you know, check it out, I have this idea. And you know, when he says, ooh, you know, I like it, let's work on it more, then we work on the song, and it comes like, yeah, from deep inspiration, usually not from the outside. It's usually from the inside, or when there's something happening. For example, I flew over to Lemmy's funeral, and I was in the plane, and I was, you know, really sad and stuff because Lemmy I loved so much, and he was definitely one of my best friends, or my best friend in the music world. So I was sitting in the plane, and then suddenly I had this melody and the idea for living life to the fullest, like living life to the fullest, love to the dream. And then I sang it on my cell phone, and the people in the plane, they went crazy. Like the stewardess said, you know, cut off the phone. And I said, I have to sing it on the phone. It's really important. And she said, okay, then do it. But then you have to shut it off. So there was an idea. It just came because of the situation. So usually the things, they're coming from deep inside. And it's not that I sit down and think about it. It's like, you know, when something comes out natural, or wants to come out, that's like the best way. Sometimes it can happen that I sit together with the band and they have, you know, some cool ideas, some cool riffs, and then we make a song out of it. That could be a scenario as well, but I prefer to have the lyrics and the melody first, like the chorus.
Falou que isso é meio estranho, porque quando ela dorme ou acorda e num bom estado, as ideias simplesmente surgem do nada. Ela não precisa pensar muito, vem de dentro, é inconsciente. Quando tem uma ideia de letras ou melodias, imediatamente ela já pega o celular para registrar e manda para um amigo dela, que é o Andreas Brum, ex-guitarrista do Sisters of Mercy. Trabalham juntos desde 96, ela sempre manda as coisas para ele ver primeiro, dá sugestões, aí quando ele gosta, trabalha no som. Então é uma inspiração que não vem de fora, e sim de dentro. Por exemplo, ela estava indo para o funeral do Leme, estava triste demais, e no meio da viagem veio a melodia na cabeça dela de Living Life to the Fullest. Começou a cantar no celular, o pessoal no avião ficou muito doido com ela, mas ela explicou que tinha que fazer isso, que era importante. Então, às vezes, depende da situação, de como ela tá, não é sentar e pensar em algo. Vem naturalmente. É o melhor jeito, segundo ela. Pode rolar, sim, de uma reunião com a banda, discutir ideias, riffs e uma música surgir daí. Mas ela prefere fazer as melodias e as letras primeiro. A Doro tem algo muito legal, que é fazer um tipo de som sempre atual. Ela se mantém fiel às suas raízes no heavy metal, mas todo o lançamento dela tem algo novo. As músicas não são datadas, então Warlock nos anos 80 era um som anos 80, depois ela se adaptou aos anos 90, e agora não é diferente. E no momento que a gente vê muitas bandas novas, né, fazendo coisas old school, death metal old school, thrash metal old school, quanto isso, adoro uma artista com 40 anos de carreira, faz questão de sempre soar atual, como na A Will Prevail, por exemplo. É um som desse disco novo dela. Como que funciona isso, será, na cabeça da Doro?
When I do a song or when I do an album, actually I don't think about it too much. I just do it. I try to do it the best it can be, and that's not the plan behind it, like, oh, let's make this new album modern or you know, every record, I guess it's a sign of the time a little bit. I always try to go with the times, you know, to not like sound totally dated. Actually, I love all these bands who try to sound old school, but I think that's kind of great and modern. But I'm a very curious person. I always like want to, you know everything, and you know, and like, and keep up to date with everything. And sounding wise, yeah, I try to always give my best. But while I'm doing it, I'm not really, really thinking about it. I just try to do the best, you know. Even when we are mixing, that's sometimes a heavy process. You know, sometimes the mixes, I think the song for Emma, we mixed 6 times, I think. And we had 8 drummers playing on it. So sometimes there's something inside of you which tells you which way to go, or which way to go with that certain song or certain sound, or where to go, or where in which studio you go, or which engineer. I think I go by instinct, by pure gut instinct. And then, you know, and then when I feel peaceful, like at night when I can sleep, then I know, now it's good. Now it's good. Now I can put it on the album. I can, you know, show it to the audience. And when before I haven't reached that like peaceful, like, you know, like peace of mind feeling, then I know it's not good. It's not finished yet. It's not good enough. It's not right. And sometimes you have to go to many other places, work with different people. And it's a whole process.
Quando ela tá compondo um som ou um álbum, ela não pensa, ela só faz. Então sempre faz o melhor, não tem que ser moderno ou old school, o que quer que seja. Acha que cada álbum reflete o que ela é naquele momento. Ela tenta ao máximo não soar datada, até curte coisas mais old school em alguns momentos, mas também é uma pessoa curiosa, que pesquisa muito, que tenta sempre melhor, mas não é muito de parar e pensar no que vai fazer. Nas mixagens é algo mais pesado, é um processo mais longo, segundo ela. Nesse último álbum foram 6 mixagens diferentes, 8 bateristas tocando, então tem algo dentro dela que vai mostrando o caminho. Qual engenheiro de som usar? É puro instinto. Quando ela se sente tranquila à noite, consegue dormir, sabe que tá tudo bem, que fez o melhor. Quando não, aí esse sentimento fica atormentando ela, tirando a paz dela, até ela chegar no resultado que quer, e às vezes tem que seguir por outras direções, com outras pessoas, é um processo difícil. Total Eclipse of the Heart, com Hélio Rob Halford, ficou incrível, apesar de ser algo inusitado, é uma versão metal de uma música pop. Será que ela tem o hábito de ouvir música pop também? E será que a gente pode esperar outras versões como essa?
Oh, I don't think so. I don't know. I don't know. I was a big fan of the glam rock times, like Sweet, Slade, T-Rex, Suzy Quadro, but never really pop. Pop music, not really. So I don't think that I would do so many pop songs in the future. I don't think so. But this time it was a total exception, and yeah, and when the metal god, you know, wants something, that's, you know, it's an honor for me to do. It could have been jazz or country, whatever. And when he said, I would love to do that song because I love it, and he said, I wanted to do it with you for a long time. And I thought, really, you were thinking of me? He said, yes, I wanted to do that song for a long time with you. And I thought, oh my God, the metal god. I mean, so it's great. And then I tried my best to make it nice, to make it sound great. And when I heard Rob Halford's vocals, I could feel that he loves that song, that he loves to sing it. And I thought in the video takes, you know, he was so into it. And I thought, man, I definitely want to step up to the plate to make it, like, you know, great, you know. And so that's how we did it.
Ela não sabe, na verdade ela não é muito fã de música pop. Ela gosta muito de glam metal, coisas como Sweet, Slade, T-Rex, mas pop não. Então não acha que vai rolar de novo no futuro, mas foi uma exceção. Afinal, quando o Metal God pede pra você fazer algo, você vai lá e faz. Então foi uma honra, ela faria jazz, country, o que quer que ele quisesse, entendeu? Foi um prazer enorme. Fazia tempo que o Rob queria fazer isso e ela nem pensou muito. O Rob tá pedindo, então legal, entendeu? Quando ela ouviu o vocal dele, pôde sentir o quanto ele gosta desse som. No vídeo ele também transparece esse amor pela música, então por isso que fez também. E ano passado ela fez um show de aniversário e convidou pessoas como Angela Gossel, Alice White Gloss, Tarja Turunen, reuniu várias gerações. Teve o Mili Petrosa também, outros artistas de fora do metal. Como que foi reunir essa galera?
Oh, It was great. Tarja Turunen, and then Sammy Amara singing with Angela Gossel and Elisa White Clues. It was heavy, you know, like the normal voice and sometimes the growl vocal. It was awesome. I love that. Miller of Gator, we did actually Ace of Spades together, and that was awesome. And you know, and to like really soulful the song with Tarja Turunen, it was Walking with Pills. There was like a beautiful, beautiful ballad on the Fear No Evil album, and I love it all. It's like not that I have to bend myself to love something or to adjust. It comes natural, and you know, and it's always a big honor to see other artists, like, you know, from other genres. On the last album, that was great to do something with Johan Hegg of Amon Amarth, you know. That was cool, and I love it. It's when there's a song which catches you or which touches your heart, if it's super hardcore, heavy, or super, super soulful, I love it. It's like not a stress at all, you know. It's a pleasure and it's a joy and it's an honor to have a great guest, you know, and to do something together. And you always learn from each other, you know. That's super cool. And sometimes I'm like in awe, like what other artists can do. For example, Tarja, she has this super nice angelic voice, you know. It's like, oh, you know, then my heart melts. I know I couldn't do it, but she could do it. So it's like a great combination on that song. So it's awesome, yeah.
Foi ótimo, Tária, Ângela, Alissa, foi pesado demais. Ela adora essa coisa da voz limpa com guturais. Milly Petrosa também foi cantar no Ace of Spades juntos. A Tária cantou Walking with the Angels, que é uma balada lindíssima do Fear No Evil, um disco da Doro. Ficou demais, segundo ela. Foi tudo muito natural. Uma honra receber tantos artistas incríveis e tão diferentes. O Johan Haeg do Aman Amar também apareceu. Adorou fazer algo com ele. Adorou tudo e quando um som te toca, é incrível. Seja metal ou algo diferente. E ela citou a Tália como exemplo, que tem uma voz super angelical. É algo que ela não consegue fazer, mas a Tália consegue. E essa combinação é muito legal. Estão sempre aprendendo um com o outro e é isso que importa. De acordo com pessoas que foram no Monsters of Rock aqui no Brasil, a Doro parecia muito inquieta antes de entrar no palco. Na introdução, a galera viu ela agitada, louca pra entrar logo e detonar. Será que depois de tanto tempo ela ainda sente essa adrenalina pré-show?
Yes, actually, I still have stage fright. After 40 years, I'm still like, oh my God, it's like, you know, I'm still like excited, stage fright. It's always a big, like adventure, and when something as special as, for example, the Monsters of Rock, you know, that's not like a little tiny club show. It's like, you know, that's big time, you know, and I want to do good, you know. And stage fright, oh, it's terrible before the show. But then when I'm on stage, the first second when I sing the first word, then everything is okay. Everything is okay. But before, oh God, I'm a nervous wreck, you know, and pumping. I sometimes think, man, I hope that I will make it because it's so much adrenaline, and it's like, wow, it's like big rocks or something. It's like, you know, when you think like, you know, whatever, 50 cups of coffee, you know, it's like, what? It's so overwhelming every time and so exciting. It was so unbelievable. But yeah, I still have stage fright but I don't die anymore. It was terrible, but I guess it just a lot, you know. You want to do good, you want to give your best, you want to give it your all, and you know, and it's tough when there are 50,000 people or 10,000 people or 100,000 people, or even in a club, even 1,000 people. It's like wow, you know, I'm just a little person out of Germany, Düsseldorf, and then you have to, you know, be on stage, you know, and do your thing. It's wow, it's something, it's really, really special. And it's like, wow, you know, it's like, yeah.
É pior, ela falou que ainda tem medo de palcos depois de 40 anos. Ela fica assim muito tensa. É sempre uma grande aventura pra ela e especial. E o Monsters não foi um show comum, né? Não é um show solo dela, é algo muito grande. Tudo tem que sair muito certinho. Antes é terrível, mas quando ela sobe no palco, canta as primeiras palavras, tudo fica bem. Mas antes ela fica bem nervosa, muita adrenalina envolvida, bebe 50 xícaras de café, fica inquieta sim. É inacreditável, mas sim, ela ainda tem esse medo. Apesar disso, ela não morre mais por causa dessa ansiedade toda. Antes era bem pior. Hoje a ansiedade dela é por dar o melhor. Pode ter 10 mil pessoas, 50 mil, num festival, num clube pequeno. É sempre muito especial. E essa foi a Doro Pest, nossa Metal Queen aqui no Papo Metal. Gente finíssima, super doce, humilde. Falou com todo mundo numa boa, respondeu todas as perguntas. E depois de tanto tempo de carreira, ainda tem gás pra fazer esse discaço que é o Conquerors Forever and Strong and Proud. Tem mais um single que ela lançou recentemente, o True Metal Maniacs, que vai estar num EP chamado Conquerors Extended, que sai dia 1 de março de 2024, com mais 4 músicas. Então acompanha a Doro aí nas redes sociais pra não perder nada.
Você está ouvindo Papo Metal.
Bora para nossa agenda de shows. Dia 26 de março tem show do Black Veil Brides em São Paulo. Ingressos à venda no pixelticket.com.br. Quem também confirmou tour pelo Brasil foi o Ask Alexandria. Eles tocam em Porto Alegre, dia 20 de setembro no Opinião, dia 22 de setembro em São Paulo no Carioca, 23 em Curitiba no Music Hall e depois tem o resto da turnê pela América do Sul. Buenos Aires na Argentina, dia 25 de setembro, Santiago do Chile, dia 27, Bogotá no dia 29, dia 30 em Caracas, na Venezuela. Quem tá com novidade é o Sujeira HC, banda de São Paulo que faz um hardcore brutal, misturando com rap. Esse som novo chama Khaled Hood, Quebrada, e tem participação do Milton Aguiar, do Bayside Kings. Som disponível nas plataformas digitais e tem o clipe no YouTube também, Uma Paulada. O Death to All, banda tributo ao Death, tem 3 shows marcados no Brasil. Brasília, dia 22 de março, no Toinha. São Paulo, 23 de março, no Carioca. Em Limeira, dia 24, no Mirage. A banda de tributo é composta pelo vocalista e guitarrista Max Phelps, do Obscura, ex-Cynic também. Batera Gene Hoglan, Dark Angel e Testament, baixista Steve DiGiorgio, Testament e o Bobby Kublik. Desde a morte do fundador, o Chuck Schnoder, em 2001, Death to All, segue honrando o legado do cara, levando o som do Death aos fãs de várias partes do mundo, e tem esses 3 shows marcados no Brasil. E o Beyond the Black tá com novidade, eles relançaram o seu último álbum, chamado Beyond the Black mesmo. Agora é uma versão deluxe, que tem 3 faixas bônus: I Remember Dying, Wide Awake, uma versão em piano, e Raise Your Head, uma versão só em cordas. E eles estrearam um novo clipe também, pra Raise Your Head, uma versão um pouco diferente da original que tem no disco. Eles estão com várias datas marcadas pela Europa, quem sabe dão uma passada pelo Brasil também. Dia 16 de março em Itu tem Rasa The Damnation e outras bandas bem legais. O show rola na sede Unei, ingressos já à venda. E a banda de gothic doom metal Odinson tá divulgando um videoclipe pra faixa título do seu novo EP, chamado Drácula. E o clipe é uma representação bem sombria de todo o sentimento que o EP carrega, colocando a banda como um dos expoentes desse estilo aqui no Brasil. Confira aí nas plataformas digitais e no YouTube também. Witherfall, banda de Dark Metal de Los Angeles, lançou essa balada chamada Where Do I Begin. Segundo a banda, é mais ou menos o que aconteceria se o Scorpions e o Nevermore se reunissem para fazer um som. Ela vai estar no 4º disco deles, o Sounds of the Forgotten, que sai dia 31 de maio. É uma música que fala sobre o amor deles pela música e sobre se encontrar durante uma jornada. Está disponível nas plataformas digitais e tem clipe no YouTube também. O Desalmado confirmou presença no Ubatuba Under Waves, junto com Overdose Nuclear e outras bandas. Rola dia 6 de abril no Firma 012. Ingressos à venda no site Simpla. E aliás, o Desalmado também confirmou a saída do alemão, batera da banda há muito tempo. Para esses próximos shows, eles já devem contar com um novo baterista. Dica para encerrar o Papo Metal de hoje, um documentário bem legal, How Women Are Conquering Metal. Um documentário produzido pelo DW History and Culture, uma emissora alemã, e está disponível no YouTube deles. É só você digitar aí DW History and Culture, ou o nome do filme, né? How Women Are Conquering Metal. É um pouco curto, tem 26 minutos, mas é bem legal. Fala sobre a ascensão das mulheres no heavy metal, depoimentos da Doropesh, da Laura, vocal do Burning Witches, e também da Nervosa. Pri Camaral participa bastante do documentário, fala sobre a ascensão da banda, das mulheres. Confira aí, disponível no YouTube. E essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, arroba Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, site é papo-metal.com. A gente se fala na próxima, até lá.
Você ouviu
Papo Metal.